Capital de giro, o que é e como calcular? Todos os empresários sabem que a saúde financeira do negócio é fator fundamental para a sustentabilidade e crescimento da empresa. Quando as finanças não estão alinhadas, uma série de problemas aparecem, como por exemplo, déficit nas contas, falta de capital para investimentos e a necessidade de empréstimos bancários. E é neste cenário que surge o conceito de capital de giro, ou ativo circulante, que nada mais é que o resultado entre o dinheiro que você tem e o dinheiro que você deve. Ou seja, o capital de giro pode ser entendido como a quantidade de dinheiro que a empresa precisa para operar regularmente. E este recurso financeiro está alocado no estoque, nas contas a receber, no caixa ou na própria conta corrente da empresa. Como o conceito nem sempre é de conhecimento de todos os empreendedores, muitas vezes é relevado o investimento no capital de giro, o que acaba por piorar a situação financeira da empresa. Para não ocorrer isso em sua empresa, vamos verificar o que é e como calcular o capital de giro. Vamos imaginar que estamos abrindo uma empresa agora. Uma pizzaria. Quais são os investimentos que precisam ser feitos para a abertura? Precisamos de um forno, das amassadeiras, cilindros para abertura de massas, de um balcão, de utensílios domésticos e de um computador para captar pedidos. Será que falta algum investimento a mais? Falta? Falta o investimento em capital de giro. O que é capital de giro? O capital de giro é o valor que a empresa precisa para operar, para realizar a sua atividade econômica. Ele é representado pelos itens de consumo rápido na empresa. Utilizando o exemplo da pizzaria, quando abrirmos as portas dela precisaremos prontamente de ter farinha de trigo, queijos, massa de tomate e outros itens que compõem o cardápio, além disso é preciso contar com bebidas, refrigerantes e cerveja. Estes itens estarão no estoque da pizzaria. As mercadorias em estoque, que são necessárias para que o empreendedor não falhe na hora que o cliente solicitar uma pizza no cardápio, é um dinheiro que está parado na empresa. E até que o cliente não pague pela pizza, esse dinheiro parado precisa ser financiado por uma fonte. Agora imagine que o cliente pediu a pizza, comeu, e no final pediu para pagar no cartão de crédito. O empreendedor sabe que na hora que ele passar aquele cartão, levará cerca de 30 dias para efetivamente receber o dinheiro. Esse recebível que está contabilizado na conta de contas a receber também é um dinheiro parado e que precisa de financiamento. Então percebemos que os itens que estão no balanço patrimonial e nas contas do ativo circulante, tais como estoques e contas a receber, esses são investimentos necessários para que a empresa opere, ou seja, o capital de giro. Uma dúvida que pode surgir neste momento, se estes itens são um investimento, quais são os recursos que financiam essa necessidade? Existem várias fontes para financiá-lo, mas temos aquela que é a natural, que se trata da fonte de recursos ligada à operação, os fornecedores. A conta de fornecedores a pagar no balanço patrimonial está no grupo de passivo circulante. Existem outras que contribuem nesse financiamento como as contas a pagar, funcionários e impostos a recolher. Para entender melhor a dinâmica do capital de giro é preciso conhecer os conceitos do ciclo operacional e do ciclo financeiro de uma empresa. Ciclo operacional e ciclo financeiro. O conceito de ciclo operacional é bastante simples, ele é o intervalo de tempo gasto na execução de todas as atividades da empresa até o recebimento de suas vendas. Então temos dentre as atividades, a compra de matéria-prima, pagamento dos fornecedores, a estocagem, a produção à venda e o recebimento das vendas. Na figura 1 podemos observar que no ciclo operacional desta empresa tivemos compra de mercadorias e pagamento do fornecedor após 40 dias e o estoque, venda e recebimento das vendas em 60 dias. Veremos através do ciclo financeiro a dimensão do impacto na empresa. O ciclo financeiro é o intervalo de tempo entre os eventos financeiros que ocorreram no ciclo operacional da empresa. Podemos observar na figura 2 que houveram dois eventos financeiros, a saída de caixa pelo pagamento do fornecedor e a entrada de caixa pelo recebimento das vendas, entre estes transcorreram 20 dias. Esses 20 dias representam a necessidade de investimento de capital de giro da empresa. Quando há necessidade em capital de giro, a empresa precisa de recursos para financiar sua operação. Estes recursos podem ser de empréstimos bancários, ou de recursos dos próprios sócios. Por isso é muito importante tomar as decisões de compras e vendas com bastante critério, já que quanto maior for o prazo que você oferece ao seu cliente ou quanto maior forem as parcelas de vendas a prazo no seu faturamento, mais recursos financeiros a empresa deverá ter. Porém, o inverso também pode acontecer. A saída de recursos com pagamento do fornecedor pode ocorrer após as entradas do recebimento das vendas e essa sobra de recursos normalmente é alocada no caixa da empresa. Muitos empresários já tiveram dificuldades na empresa por causa desta situação, sobra de capital de giro, acredite. Isso pois os recursos em caixa dão a falsa impressão que a empresa pode distribuir lucros, fazer investimentos em imobilizados ou utilizá-los de outras formas, e quando chega a hora de pagar fornecedores não há recursos suficientes. Por isso é tão importante acompanhar os relatórios contábeis, pois eles poderão dar a dimensão real do que está ocorrendo com a empresa. Como calcular o capital de giro? Falamos dos ciclos operacional e financeiro, e eles deram a dimensão do capital de giro em dias, mas é possível fazer o cálculo transformando os dias em valores monetários e facilitando a gestão financeira. Para isso é preciso identificar as variáveis e contas que estão relacionadas à operação da empresa. Começamos pelo ativo circulante, ou seja, os valores relacionados às contas a receber, o estoque, os adiantamentos entre outros, de acordo com o mercado que a empresa atua. As contas do ativo são considerados investimentos, portanto, quanto maiores forem, maior o prazo médio e mais recursos a empresa precisará para cobrir esse investimento, enquanto ele não se transforma em dinheiro. Por outro lado, é preciso também considerar o passivo circulante, ou seja, as contas a pagar, os fornecedores, folha de pagamento, aluguel, impostos e demais despesas. Os valores no passivo são fontes de recursos, portanto, quanto maiores forem, menor será a necessidade de investimento em capital de giro. Essas fontes são operacionais, e desde que não se tenha um custo elevado de ampliação dos prazos, é saudável se financiar desta forma. Como todos esses fatores apresentam grande variação, é importante realizar o cálculo do capital de giro com frequência e, assim, monitorar a situação da empresa, evitando surpresas e resultados negativos. Vale ressaltar que o fluxo de caixa está diretamente ligado a esses fatores. Fórmula de cálculo do capital de giro. A fórmula para o cálculo é simples. Para calcular o capital de giro líquido, CGL, basta somar os ativos circulantes, investimentos, e reduzir os passivos circulantes, fonte de recursos. CGL igual a CPC. AC é o ativo circulante e PC corresponde ao passivo circulante. Caso tenha dúvidas nas contas do balanço patrimonial que compõem os ativos e passivos circulantes para fins de cálculo do capital de giro, consulte o seu contador, ele poderá ajudar. Como utilizar o capital de giro? Além de calcular corretamente o capital de giro da empresa, é necessário saber utilizar esse recurso de forma assertiva. Para isso, é importante reforçar que o capital de giro é o valor que a empresa possui para pagar as despesas operacionais do dia a dia, sejam elas despesas fixas ou gastos necessários à manutenção da operação. Entendendo os valores da necessidade de capital de giro e qual é a dinâmica do ciclo operacional da empresa, é possível fazer uma ótima gestão. Qual a importância da gestão do capital de giro? Falhas na gestão do capital de giro e das finanças da empresa fazem com que o empresário tenha que captar recursos adicionais, o que normalmente acontece através de empréstimos bancários, que trabalham com altas taxas de juros. Porém, essa situação é de risco, já que o capital de giro deve cobrir despesas rotineiras e, exatamente por isso, deve ser suprido com os próprios recursos da empresa. Não é adequado aumentar o nível de endividamento para financiar a operação. Empréstimos devem ser tomados para outras finalidades, como para investimentos em novos projetos, expansão e crescimento do negócio. Existem aspectos que influenciam diretamente neste cálculo, como a redução das vendas, o crescimento da inadimplência, o aumento de custos e desperdícios. A adoção de alguns controles rigorosos pode colaborar para uma gestão otimizada e prevenir a insuficiência do capital de giro. Eles são importantes porque, além de permitirem um maior controle sobre a saúde financeira da sua empresa, também servem para prevenir problemas futuros. Dentre as ações que podem mitigar o problema, temos: fazer negociações de dívidas a longo prazo, renegociar dívidas. Ter uma administração clara dos inadimplentes. Conhecer profundamente o fluxo de caixa, os prazos de pagamento e a circulação dos estoques. Realizar a documentação dos processos financeiros e estabelecer processos financeiros. Manter uma política de redução de custos e despesas. Possuir relatórios contábeis periódicos vão ajudar a fazer um monitoramento constante do capital de giro, e adotando medidas de correção é possível realizar uma gestão mais efetiva, garantindo a saúde financeira da empresa e ampliando as chances de sucesso do negócio. E então, a sua empresa já faz esse cálculo. Você também acredita na importância dele? Compartilhe a sua opinião através dos comentários e, em casos de dúvidas, também não deixe de entrar em contato com a gente.